Você está ouvindo agora o Vida de Imigrante Podcast, uma série dentro do Thiago Prado Experience. Aqui, você vai conhecer histórias reais de pessoas que decidiram deixar tudo para viver como imigrantes em um país novo. O que levou essas pessoas a tomarem essa decisão? Você descobre aqui, comigo. Essas são histórias de coragem, medo e superação que vale muito a pena ser contadas. Lembrando que eu, Thiago Prado, o podcast Vida de Imigrante e todos os nossos patrocinadores não apoiamos ou influenciamos a imigração irregular em qualquer lugar do mundo. Porém, eu acredito que tem um papel fundamental com a comunicação da realidade sobre a jornada desses imigrantes que entram aqui nos Estados Unidos. Se você quer conhecer uma dessas histórias, fica aqui comigo que já vai começar.
Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.
Hoje eu começo um projeto dentro do Thiago Prado Experience que tem a ver com um legado que eu sempre imaginei de deixar para você que me acompanha na rede social, você que não me conhece, você que é a primeira vez que chegou aqui. Então, se você gostou, vou pedir para você se inscrever no canal, para você comentar, para você curtir e deixar o seu feedback positivo ou negativo. E o que a gente começa hoje é vida de imigrante, as histórias que nunca foram contadas. Qual que é o intuito de trazer essa história na carne, no osso, para você que acompanha o canal? O imigrante rico, ele traz para você histórias de sucesso, os fatores que o imigrante atingiu sucesso na terra do tio Sam. O vida de imigrante, ele traz para você as dificuldades. Muitas das histórias que não foram contadas dentro do imigrante rico, porque é um segmento de uma hora e meia. Então aqui, histórias de recém-chegados, que chegaram aqui na terra do tio Sam recentemente, passaram essa perrengue para chegar até aqui, e a pergunta, você faria de novo? E se você pudesse dar um conselho para você há 2 anos atrás, o que, que seria? Então fica ligado aí, porque hoje eu tenho uma pessoa que eu conheci recentemente no Instagram, adorei os stories dela, o nome dela é Patrícia Barreto, de Ipatinga. Ela meteu o pé na estrada com a família, o marido e 2 filhos e veio parar aqui. Então, nada melhor do que a gente escutar da Patrícia. Patrícia, hoje, nesse exato momento que a gente está gravando, é 9 horas da noite, você fez um sacrifício, seu esposo... Tá te esperando com seus 2 filhos, eu sou muito grato a ele por esse sacrifício de estar tá segurando a onda aí agora, paizão. Obrigado por ter vindo, viu? Tipo, meu...
Por nada.
É, eu acredito que essa história sua vai ajudar muita gente a tomar a decisão.
Exatamente.
A decisão melhor para eles, porque no final, Patrícia, a decisão é nossa. Eu não sei o que é certo para você. Então, como que... Eu vou te dar conselho. Como que você vai dar conselho? Mas o que a gente pode fazer é contar a história, pô.
Exatamente.
É. Igual você, eu cheguei aqui de uma forma indocumentada. Vim com a minha mãe, ela me trouxe. Eu vim em 2001, sou de Goiás, passei essa perrengue. E aí legalizei, tive a oportunidade de estudar e tive a oportunidade de chegar aqui hoje. E esse projeto que a gente começa junto aqui, você vai fazer história junto comigo hoje, é pra gente passar esse conhecimento de quando eu cheguei, de quando você chegou e como que tudo isso mudou. E você chegou recentemente, certo? Você chegou quanto tempo?
1 ano e 4 meses.
E quando que foi isso?
Dia 10 de maio de 2021.
No meio do Covid?
Dia 10 de maio de 2021 eu pisei aqui, né?
No meio do Covid você meteu o pé na estrada.
No meio do Covid.
Cara, conta pra mim aí. Você tava lá em Ipatinga, certo? Você é natural de Ipatinga mesmo?
Eu sou natural de Ipatinga.
Não é da cidadezinha do lado, não?
Não, eu sou de Ipatinga.
Sou chegando na identidade.
Tá o Márcio Cunha.
Tô checando, porque tem muita gente aqui, né?
Uhum.
É, eu sou de lá e você pega e tá ali da vizinha ali.
Não, sou de Ipatinga.
Legal. E aí tá. Você conheceu seu marido, uma história maravilhosa. Com qual idade?
Eu tinha 15 e ele tinha 14 anos.
Uau.
É, na porta da casa de uma amiga, ele chegou do serviço. Ele trabalhava com o pai dele, era bem novo, mas trabalhava com o pai dele. E ele chegou e, tipo assim, a gente ficou lá na porta, lá conversando e tal.
E até hoje?
E até hoje.
Aí sim.
No outro dia ele pediu em namoro e até hoje.
Você pegou o novinho e tá com ele até hoje.
Aham. Um ano e pouco só de diferença.
Show de bola. Cara, que legal. Qual que é a sua idade hoje?
Eu tenho 27 anos.
Caramba, cara. Então você já tem esse tempo todo junto. E dois filhos.
Dois filhos.
Meus parabéns.
Uhum. Obrigada.
Que legal. E aí, de onde surgiu essa ideia de vir pra cá? Quem que teve isso? Vocês assistiram Não Esqueceram de Mim junto? Vambora?
Então, a gente sempre sonhou em vir para os Estados Unidos. É um sonho nosso mesmo. Quando a gente namorava, ele tentou o visto com a mãe. E foi negado. E, ok, desistiu. Não deu, certo? E a gente tocou nosso namoro e tal. Quando o Lucas era bem novinho, Lucas tinha um ano e pouquinho, a gente reacendeu essa vontade. Vamos tentar e tal. A gente tinha acabado de casar, o Lucas tinha acabado de nascer. Bem recente.
Lucas aí, é o filho mais velho.
É o meu filho mais velho. Uhum. Uhum. E aí a gente começou a movimentar as coisas para tentar o visto. Tenta daqui, tenta dali, vamos lá.
O que significa isso, movimentar as coisas? Explica pra minha avó.
Ah, passaporte. A gente não tinha passaporte. Então vamos fazer, né, a documentação.
Você tinha quantos anos?
Uai, eu tinha... Ai, essa pergunta é difícil. O Lucas tinha um ano e pouco, eu tinha 18 aí.
Você tinha acabado de fazer 18 anos, uhum. Já tava já movimentando as coisas.
O Matheus tinha 17 ainda.
Você é meio precoce, hein, filho?
A gente é precoce, sim. É. Matheus tinha 17 ainda. Deve que ele ia fazer 18. Aí a gente começou a tirar passaporte e tal e tal. Até que um dia, a gente tava em casa, chegou um homem. Chegou um homem com um amigo num carro, bem vestido, bem apresentável. E querendo comprar queijo, porque meu marido, mas o pai, vende laticínios em Ipatinga. Querendo comprar e tal, fazendo aquela comprona, 200 e tantos reais, tipo assim, era comprona, né?
Sim.
Ainda é. E ele começou a especular, parece que ele já sabia o que a gente queria, porque ele começou a especular. Foi quando eu falei com ele, não, a gente vai tirar o passaporte agora semana que vem, que a gente vai tentar o visto e tal, eu toda empolgada. Aí ele, você vai tentar, engraçado, eu sou policial federal aposentado, eu não lembro certinho o que ele falou. Mas ele falou que era algo do tipo e que ele conseguia o visto facilitado. Eu consigo. Eu vou olhar para vocês quanto que é, para você e para o Lucas e Matheus. Já vocês estão nos Estados Unidos. E, tipo assim, por fim, ele me procurava. Quando ele me ligava, ele já falava assim, e aí, americana? Tipo assim, ele ficava me iludindo, sabe? E a gente foi, tirou o passaporte. Quando o passaporte estava em mãos, ele falou, olha, eu preciso, vai ficar 14 mil reais para o visto de vocês. Eu preciso de 7 mil de entrada. E o passaporte de vocês no envelope pardo, o dinheiro e o passaporte. Tá na minha mão, vocês deixam que o resto eu faço. Daqui uns dias seu passaporte chega carimbado.
Uau, faço sim.
E eu super confiante, como que a gente é bobo, né? E eu fiz isso.
Você deu o passaporte, perdeu o passaporte e o dinheiro?
Eu perdi tudo. Esses 7 mil e o passaporte... Ah, não, o passaporte ele devolveu.
Aí devolveu o passaporte
ele
ainda?
Ele devolveu. Não devolveu, ele mandou entregar. Ele mandou um mototáxi entregar pro meu sogro na feira.
Uau.
Meu sogro estava trabalhando, chegou o mototáxi do nada e falou, mandaram te entregar.
Então olha para a câmera aí, para esse lado aí. Então quando o cara for comprar queijo de você e te falar que posso te dar o visto no envelope...
Esquece.
Explica o que aconteceu.
Uai, ele chegou e mandou entregar o passaporte. Aí beleza, aí o que acontece? É para me continuar?
É.
Aí o que acontece? Eu entreguei para ele 7 mil reais. Como que eu fiz para conseguir 7 mil reais? Eu vendi tudo que eu tinha. Até meu jogo de colher, de garfo que eu ganhei no meu casamento, que estava tudo embalado, eu vendi tudo, 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 tudo.
Em busca do sonho americano.
Exatamente. E ainda ficou faltando 2 mil reais na época. E uma tia do Matheus, que mora aqui nos Estados Unidos, mandou esses 2 mil reais pra gente, porque...
Sim, prestou.
Ia dar certo, né? Ia dar certo demais. Aí eu entreguei 7 mil reais pra ele e os meus passaportes. Na porta de casa, eu cheguei a tirar foto do carro dele. Eu tirei foto da placa do carro dele, ele me ligou, ele percebeu. Me ligou e me xingou toda. Falou com a amiga, apaga, porque senão fica pior. E eu fiquei com medo e apaguei.
Uau.
Então, daí pra frente, eu já sabia que era um calote, que era um golpe, acabou.
Que era uma furada.
Exatamente. E perdi esse dinheiro. Fiquei super chateada. Falei, nunca mais eu vou entrar nesse trem de tentar visto. Esquece isso. Falei com o Matheus.
Mas foi esquece Estados Unidos.
Acaba com essa história. Não é pra ir, pronto, acabou.
Aí ficou azedo.
É, aí já era, esse sonho americano já era.
A ideia azedou.
Uhum.
E você teve que pagar os 2 mil reais pra ti ainda depois?
Paguei agora, quando eu cheguei.
Uau!
E, olha, e o Lucas já tem 8 anos.
E aí, peraí, e aí pra entender. Aí tá, você desistiu da ideia, teve que mobiliar tudo de novo.
Não, aí sorte nossa é que a gente tem meu sogro, que é assim a pessoa mais maravilhosa dessa terra, que... Ele falou, não, vocês vão ficar comigo. Meu sogro era solteiro, morava numa casa bem grande. Falei, não, vocês podem ficar comigo até a gente ver o que vai fazer. Aí ficamos morando de favor na casa dele, sem nada, sem nada. E ele saiu, ele comprou cama, ele comprou colchão, ele comprou tudo. Graças a Deus, meu sogro tem uma condição de vida boa. E meu sogro pagou uma viagem pra gente pra Portugal. Aí fomos pra Portugal. Ficamos 4 meses em Portugal e só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo, porque Portugal também estava numa situação péssima. Eu consegui emprego, o Matheus não conseguiu emprego. E foi 4 meses, assim, de muito aperto. E voltamos pro Brasil, do
mesmo
jeito.
Mas deu pra fazer uma grana? Não deu? Mal deu pra sobreviver.
Mal deu pra sobreviver.
Então quem pensa de ir pra Portugal também nessa pegada aí, outra furada.
Tem muita gente que me pergunta isso no Instagram. O que você me diz de Portugal? E a única coisa que eu respondo, o que eu te digo é de 8 anos, 7 anos atrás. Eu não sei como tá hoje. Mas na época que eu fui, tava uma merda. Não é lugar de viver.
É, a Europa é muito difícil, né? Muita gente que tenta essa vida. Vida de imigrante na Europa não é fácil. É pior do que nos Estados Unidos. Muito pior. E aí tá, aí você voltou pro Brasil e aí... O que vocês foram fazer?
A gente continuou com a feira, porque a feira é o seguinte. Cada semana, cada dia da semana é em um bairro.
Sim.
Certo? Então, quando a gente casou, o meu sogro deu uma feira de um determinado bairro pro meu marido. Então, a gente podia ir pra China e voltar com aquela feira ali sempre.
A feira era de vocês.
Até hoje ela é nossa.
O ponto é de vocês.
Ela é nossa, o meu sogro que trabalha nela e repassa o dinheiro.
Sim, sim, até o ponto é de vocês.
Então, era a única renda que a gente tinha. Essa feira aí dava por volta de uns R$700 por semana.
Uau. Aí dava pra se manter.
Dava.
Ali. E aí, de onde que surgiu essa ideia de cozinhar? Porque você me contou nos bastidores ali que vocês começaram um food truck. Como é que foi essa história?
Sim. Eu tinha um chevetinho. Lindo, com morro de saudade.
É, minha tia também tinha um chevette. Eu lembro do chevette. Uma vez eu desengatei o chevette da minha tia, desceu na rua e bateu no muro. Enfim,
lindo.
Longa história,
perfeito.
Desculpa, tia. É.
A gente tinha um chevetinho. Tinha dois carros. Se juntasse os dois, não dava um, sabe?
Todo mundo já teve uma caravan, um chevette.
A gente já teve caravan, acredite. A gente já teve caravan.
Brasília.
A gente tinha... Nessa época, a gente tinha um chevette e uma Santana Quantum. Aí o Matheus, com as doideiras dele, né? Eu vou achar um food truck pra nós fazer alguma coisa. Falei, tá bom. Começou a procurar. Aí achou esse food truck que é... Ele até brinca hoje que era um carrinho de cavalo.
Sim, tão pequeno.
Muito pequeno mesmo. E a gente foi, negociou com o cara, negociou e deu certo a troca. Só que eu e Matheus, a gente não tinha um centavo
pra começar um negócio.
Nada.
Vocês compraram o food truck, mas não tinha...
Fiquei sem chevette. Eu só fiquei com o food truck todo lixado, todo feio.
E como é que carregava o food truck sem chevette?
Aí tinha Santana Quantum.
Ah, entendi.
Mas a Santana Quantum era rebaixada e não aguentava puxar.
Meu
Enfim,
Deus do céu.
Nós compramos na fé, trocamos na fé. Só que... Só que com 3 dias que a gente fez essa troca, o nosso auxílio emergencial foi aprovado.
Do governo.
Foi aprovado. O meu e o dele.
Isso foi no meio do Covid.
Foi
loucura,
tipo no início.
Irmão.
O nosso auxílio foi aprovado, o meu e o dele. O primeiro auxílio era R$600 cada um. Então, dava R$1.200 por mês. O que a gente fez? O Matheus disse assim, ó, nós vamos levar esse food truck lá pro serralheiro fulano de tal, que é nosso conhecido, e vamos deixar os cartões da caixa com ele. Pra ele mexer no food truck e ficar com as nossas parcelas, porque era 6 meses de R$1.200. Então, o nosso auxílio, a gente costuma até brincar que o nosso auxílio não foi para cachaça, porque lá no Brasil, todo mundo pegava auxílio para ir para boteco, e a gente não. O nosso auxílio foi para o food truck. Foi
investimento.
Foi só para isso. E deu para fazer tudo, 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 tudo.
E aí, o food truck saiu turbinado.
Saiu, só que no dia que eu marquei a inauguração, eu não tinha dinheiro para comprar as coisas para começar. O hambúrguer.
Mas o food truck tava pronto.
Tava pronto. Tava
adesivado. E qual
adesivado.
Que era o nome do food truck?
General Bacon.
General
ele ainda
Bacon.
Existe.
E roda ainda?
Lógico. Não, ele não roda. Ele tá parado.
Aí ele fica parado.
Ele fica parado.
Lá em Goiânia a gente chama esse food truck de pit dog. Tem uma história por trás do pit dog, mas é longo. Uma hora eu conto.
Tá. Então, a nossa intenção era rodar. Era ser ambulante mesmo. Mas não. O local que a gente tem lá...
É fixo.
É fixo. É muito massa. É movimento a madrugada inteira. Até 5 horas da manhã. Então...
30 rodando.
Não tinha como sair de lá.
Top. E aí tá, você já tava lá rodando o General Bacon, o negócio tava indo bem, tal, tal, tal. Aí de repente um dia a Muriçoca te picou, falou, vamos pros Estados Unidos de novo?
Na verdade foi o irmão do Matheus que chegou e falou assim, ó, vou embora. O irmão do Matheus tinha acabado de casar. Vou embora, eu tô querendo ir embora, não sei o quê. Conversou com o Matheus lá um tempinho no cantinho. Quando foi no outro dia, 6 horas da manhã, Matheus me acordando. Vira pra cá, vamos conversar. Eu, o que é que foi? Eu quero ir embora. Falei, quer ir embora pra onde, homem? O que, é que você tá querendo fazer?
O negócio quê? Agora que não terminou o food truck?
Véi, tipo assim, tava tudo caminhando bem. Já tava de carro novo, sabe? Não realmente...
Tava rendendo.
Tava rendendo, era... Sabe? Tipo, a vida tava boa. Falei, você quer ir embora pra onde? Pelo amor de Deus. Não, eu quero ir pros Estados Unidos, meu irmão tá indo. E eu quero ir também. Falei, e eu sempre vou na onda do Matheus.
Uhum.
Eu sou uma...
Você sempre surfou na onda do Matheus.
Eu sempre vou na onda dele. Ele sempre me dobra todinha. Uhum. Aí, falei, então tá, então vamos aí. O que você quer fazer? Custou um pouquinho, mas eu aceitei. Ele falou, não, o cara vai vir aqui, vai conversar com nós e tal. Nós vamos fazer uma reuniãozinha aqui, não sei o que, não sei o que. Nós vamos ver o que vai dar. Então tá bom. A pessoa vai e pede 60 mil de entrada.
60 mil reais?
Reais de entrada.
Pra vocês, 4.
É, pra mim, Matheus, Lucas e Alice.
Com a sua filha já tinha nascido.
Já tinha nascido. Pra nós 4. E a gente ficou assim, não dá. Porque tinha outros que pedia 25 mil de entrada. Certo? Então, só que eu não senti. Eu conversei com vários e eu não senti confiança. Aí eu falei, não.
E aí vocês começaram a entrevistar a Coyote.
Uhum.
Vambora ver qual que é a melhor opção.
Qual que vai me passar segurança. Qual que
não vai levar meu passaporte e meu dinheiro.
E quando esse saiu da minha casa, eu falei com o Matheus assim, eu não sei de onde vai sair 60 mil, mas se não for ele, eu não vou.
Uau.
Se não for ele, eu não vou. E ele falou, beleza, vai ser ele.
E aí, quando vocês arrumaram 60 pau?
Não, e aí que eu fui pro Instagram anunciar meu food truck.
Você foi vender o food truck no Instagram?
Aham, no movimento, tava lotado, num sábado. Eu sentei na minha cama dentro do quarto e comecei a fazer vídeo. Falando, tô vendendo, não tô vendendo pra pagar a conta. Tô vendendo pra algo maior e melhor e tal, não sei o quê. Choveu de gente me chamando. Choveu. Foi surreal. E por fim eu escolhi quem eu queria vender.
Quem que ia fazer a oferta.
Uhum. E o tanto que eu pedi.
Quem dava mais? E você vendeu... pode falar pra quanto você vendeu?
40 mil reais.
Você vendeu por 40 mil 40 reais?
40 mil
Mas
reais.
Mas ficou faltando 20 ainda, hein?
Eu tinha os 20.
Você tinha os 20?
Eu já tinha os 20. A gente já tava juntando. Inclusive, esses 20 era pra mim fazer minha cirurgia plástica.
Ah.
Era um sonho meu, sabe? E eu já tinha adiado umas 3 vezes.
Aí você teve que fazer outro sacrifício pra cirurgia. É, Matheus, muito sacrifício, hein? Aí você deu 60 pau na mão do cara de novo com os passaportes dessa vez?
60 pau no Pix.
Ou você segurou os passaportes?
Não, ele já tinha... Na verdade, quando o meu passaporte ficou pronto, no caminho mesmo, eu tirei passaporte no Rio de Janeiro. No caminho pra casa, minha passagem já estava comprada.
Uau.
Eu mandei foto do passaporte pra ele. A minha passagem já estava comprada pra 10 dias depois.
Então você usou todo o seu dinheiro pra viagem, ficou sem um centavo?
Sem nada.
Caralho, meu irmão.
Sem nada. Vocês
é doido pra caralho. Ou é muito corajoso, não sei qual que é a definição.
A gente é doido.
Aí tá. Vocês meteram o pé na estrada, sem dinheiro, foi com o dinheiro contado. E se desse errado?
Volto pra trás, sacode poeira, começa de novo.
Caramba.
Food truck vendido, se desse errado, tava na merda.
Pelo menos tinha o ponto da feira.
Exatamente, eu ia voltar.
Aquele
ponto da
feira tava guardado ali ainda.
Exatamente.
Uau. E aí tá. Aí tá, você veio pelo México.
Exatamente.
Aí você desceu onde? Você saiu de Patinga, já foi pra São Paulo? Como é que foi a história?
Eu fui de Patinga, voei de avião demais, misericórdia. Não vou nem lembrar. Eu fui de Patinga, Belo Horizonte de ônibus. Não, Patinga, São Paulo de ônibus.
Uhum.
Guarulhos, Cidade do México. Direto. Aí chegamos na Cidade do México, fomos para um hotel, ficamos num hotel 2 dias.
Você e os meninos e o esposo.
Ah, isso.
E o que você falou para os meninos? Como é que você convenceu de 3 anos de idade? Passear.
Tipo assim, não tinha muita noção, então...
Uau.
Não fazia muita pergunta, sabe?
Caramba, cara. E aí, assim, eu tô, né, aqui tentando encaixar isso aqui. O que que te fez você decidir mesmo, além de sair dos Estados Unidos,
Eu tive um problema no Brasil também, que é coisa tipo assim que eu nunca contei no meu Instagram, inclusive. Eu nunca contei e envolve...
Revelação nova aqui, então.
Exatamente, eu nunca contei e tipo assim, é algo que também me fez estar aqui, sabe? Eu tive um problema com um vizinho. Antes de eu me mudar para o Bom Retiro. Ou seja, isso foi logo quando eu comprei o primeiro food truck. Eu ainda morava no Ideal. Quem é de Patinga vai saber o que eu tô falando. Eu ainda morava no Ideal.
E quem não vai, faz um Google aí.
Exatamente, vai no Google. Aí o que acontece? Eu tive um problema com o vizinho. Tava tendo uma festa na minha casa. E o meu vizinho simplesmente implicou com meus convidados. Ele não é muito normal, ele tipo mexia com... Sei lá, não sei como tá ele hoje, mas ele mexe com o trem errado. Então ele chegou em casa muito transtornado, a rua cheia de gente, só ele que podia fazer as revoadinhas dele. Ele começou a xingar lá de baixo, implicar com os meus convidados. Eu não sei se era uma comemoração, acho que era aniversário de alguém. E eu, dessa primeira vez na vida, eu tive coragem de enfrentar ele, porque ninguém nunca enfrentou ele, porque ele realmente é perigoso. E eu fui, enfrentei ele, eu desci, enfrentei ele, falei com ele assim, não, com meus convidados você não vai mexer. Ah, que vai tirar isso aí, começou a falar palavrão, esse carro daqui, porque senão eu vou tacar fogo e matar todo mundo.
Desse nível.
Falei, você vai então? Então você vai. Enfrentei ele, ele pegou e me empurrou morro abaixo, me empurrou, a gente morava no morro, ele me empurrou e começou a me xingar, apontar o dedo na minha cara, eu vou te matar, você vai ver que eu vou beber seu sangue, vou te matar, vou te matar, vou te matar. Daí a pouco a rua encheu de polícia, porque meus convidados todos no terraço chamaram a polícia, filmaram. Eu tenho tudo. Aí, daqui a pouco, a rua fechou de polícia. Ele falando lá de lá, eu falando lá de cá, e o policial ouvindo a gente, e aquele bafafá todo.
Alvoroço.
É, aí veio, ele saiu de moto, voltou sem capacete, antes da polícia chegar. Sem capacete, voltou com outro cara, mais mal encarado ainda do que ele, na garupa. Esse cara também apontou o dedo na minha cara. Era, é gente perigosa. A esposa dele também estava envolvida no meio. E a gente foi para a delegacia dentro daquela jaulinha lá, do Camburão.
Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.
E eu resolvi mudar de casa, porque depois que a gente chegou da delegacia, era 5 e pouca da manhã, ele estava na porta me esperando e falou assim, eu vou te matar. Eu vou matar vocês tudo. Eu vou botar fogo em vocês tudo. E eu fiquei com muito medo, eu fiquei com crise de pânico mesmo, porque eu sei que ele é capaz.
Sim, e ainda mais com criança pequena.
Exatamente. Então, a gente resolveu mudar para o Bom Retiro. Foi ontem.
Foi um dos motivos que você decidiu também sair de lá.
Isso.
Você falou, pô, isso
mudei de bairro, mas ele começou a rondar um novo bairro. Ele começou a rondar um novo bairro, eu comecei a ver. E como a gente trabalhava no food truck de madrugada, eu pensei assim...
Qualquer hora, coisa
realmente
ruim acontece.
Comigo. Então, juntou tudo.
Então foi a hora certa, mas aí você ficou com medo de tentar o bicho novo, perder dinheiro, aí você falou, esse é o caminho mais certo, vral, deu 60 pau.
Exato.
E aí você pegou o avião, parou no México, e aí a opção do México foi mesmo esse desespero de você surgir, de você sair fora dessa situação.
Exatamente, foi um desespero.
Aí tá, vamos contar aqui agora, eu quero entender como que foi... E a gente conversou sobre isso nos bastidores, tá? Como que foi a travessia com duas crianças? Se você pudesse voltar... Como que foi a travessia com duas crianças? Vamos começar aí.
Foi uma experiência muito difícil. Muito difícil.
O que foi difícil?
E eu costumo falar que é muito individual isso. É muito individual isso. Tipo, não coloca isso na mão de ninguém, porque é uma decisão muito individual, sabe? Foi muito difícil porque... Você não sabe qual vai ser o próximo passo. Você não sabe o que te espera ali na frente. Sabe? Você sabe que na hora que você descer na Cidade do México, uma pessoa vai acenar pra você e você vai ter que seguir essa pessoa pra algum lugar, mas você não sabe pra onde. E quem tá lá no Brasil intermediano, quem tá, já fica te alertando, ó, não vai com outra pessoa, essa fisionomia, vai te mostrar uma foto. Tipo assim, é algo... É igual filme.
Quase um filme, hein?
É igual um filme. Pra mim é um filme.
E aí, você seguiu essa pessoa, você foi pro hotel. O que aconteceu?
A gente ficou lá aguardando.
Quanto
aguardando.
Tempo?
Foi 2 dias nesse hotel.
E não
saía. Cidade do México. Não podia pisar na rua. A orientação que a gente recebeu era não pisar na rua. Mas assim, a qualquer momento a fome batia, era só fazer ligação que a comida chegava. Entendeu?
Os caras já tinham um negócio tudo organizado.
Tudo muito organizado.
E como é que foi a... Como é que foi, eu lembro de você falar, seus filhos passou mal na viagem?
A Alice. O Lucas foi bem forte. O Lucas tinha 7 anos, né? O Lucas foi bem forte. Agora, a Alice, eu passei muito aperto com ela. porque...
A mais novinha, né?
A mais novinha. Tipo, na primeira detenção cá no Arizona, era muito frio, muito frio.
Mas você já tinha atravessado já. Mas no México, a comida foi tranquila?
Ah, é. Aí, no México, eu não tive o aperto com as crianças. O aperto foi nosso mesmo, aquela coisa de não saber o que vai acontecer.
Emocional, e, psicológico.
Tava foda. Mas,
Aí um dia o cara bateu na porta e falou, vambora, galera.
Eu sempre ligava, né? Tinha o telefone do México lá e sempre ligava. Ó, é hoje, vambora.
E aí foi?
Aí fomos pro aeroporto.
Ah, de novo, mais outro voo? Aeroporto,
Cidade do México, Guadalajara.
Sim.
Guadalajara, Mexicali. Eu sei que a travessia foi em Mexicali.
Foi por lá pra perto da fronteira. E você chegou na fronteira e já tinha outra pessoa te
esperando. Nós chegamos em Mexicali 3 horas da manhã, custamos achar um hotel, terminamos a noite nesse hotel. Quando foi no outro dia, 10 horas da manhã, ele ligou, ó, vai chegar um rapaz assim, 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 é pra ir porque já tá na hora. Aí levou a gente pra travessia, aí passa assim debaixo de um viaduto e anda numa estrada de areia. Aquela areia que afunda.
Sim,
sabe?
Tem movediça,
que,
é.
Isso, tem que agilizar o processo.
Passar rápido, que o trem vai
atolando. Passar rápido, isso.
Com duas crianças.
Com duas com crianças.
Mochila nas costas.
Alice no colo, Lucas garrado na mão, mochila nas costas.
Caralho.
E tipo assim, muito medo, muito medo. Porque em cima tem um viaduto, uma ponte que passa carro, caminhão o tempo todo. E as pessoas estão vendo você ali, sabe?
Metendo o pé na estrada.
O sol muito quente, a gente sobe um barranco assim, um barranco bem difícil, aí tipo, o primeiro que sobe vai ajudando, né? E você atravessa ali aquele canalzinho, eu passei por uma ponte, eu não entrei em água, não pisei em água.
Sim.
Eu passei por uma ponte assim de cimento, e do outro lado ali já era os Estados Unidos, então eles falaram, ó, chegou do outro lado lá, você fica tranquilo, pode sentar, descansar, beber água, mas a gente não conseguia. Andando e correndo, e correndo, e correndo, e correndo, e o sol quente, e aquele murão, e água pra cá, e muro pra cá. E a gente andando.
Andando pra onde?
Pra frente, era pra andar pra frente. Era pra andar, só tinha esse caminho, só tinha essa direção, não tinha...
Não tinha como voltar pra trás, mas era plano A ou plano A.
Exatamente.
E aí, que hora que você achou a polícia, Fê? Porque é um calor da porra, vocês tinham água?
Tínhamos duas garrafinhas.
Uau.
De água, então eu dividi entre as crianças ali. E quando a gente passou uma curva assim, eu vi o reflexo de um carro vindo. Nossa, eu comecei a orar, eu comecei a chorar, eu fiquei doida. Eu falei, meu Deus, pronto, acabou, tô voltando pro Brasil. Deu merda. Só que aí era o carro da polícia. Era uma
da
caminhonete.
Fronteira.
Era aquela Border Patrol.
Sim, Border Patrol.
Não sei como fala. Mas a gente foi e subiu nesse carro e o policial só falou assim, agora vocês estão seguros, fica tranquilo. Ele falou espanhol, né?
Sim.
E parou mais na frente com a gente, assim, perto do murão, porque o muro, ele tem tipo um portão que abre,
certo,
grandão. Parou com a gente perto e falou, toma água, tal. Tinha um lugar lá de tomar água gelada e tinha muita gente sentada, assim, com a gente. E foi pedindo documentos e tal, seu
Quando
nome.
Você fala muita gente, era o quê? 10, 50, 100,
não,
mil?
Não, não, não. Então não é muita, tinha umas 20 pessoas.
Certo.
Sabe, pra mim ali era demais.
Sim, 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 sim.
20 pessoas corajosas ali,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
E ele só perguntava, tem mais alguém pra trás? Eu, não vi. Então, vamos dar sequência. Aí veio uma van lá de dentro. Veio uma van, a gente entrou nessa van
e todo
foi.
Mundo com criança?
Tinha só um casal que a moça estava grávida.
Uau.
A moça estava grávida. E o resto estava com criança.
E aí tá, você ficou detida na imigração nessa fronteira. Quando você entrou nos Estados Unidos, qual estado que você estava? No Texas?
No Arizona.
No Arizona.
No Arizona.
E seus filhos, como é que foi essa sensação? Nessa hora.
Sem entender, porque a gente chegou numa tenda, numas tendas, sabe? Umas tendas, algo muito nada a ver, tipo assim, que eu tô fazendo aqui? Tipo, sabe?
Como é que você explicava isso? Porque...
eles estavam bobos, assim, você via que eles ficaram meio bobados, mas não ficava perguntando. E até que nesse dia, assim, nesse lugar, no Arizona, eu falo até que foi de Deus, porque a gente foi... As pessoas, os policiais trataram a gente com educação.
Sim.
No Texas,
sim,
não.
Sim.
No Texas, o buraco é mais embaixo. Mas no Arizona, eles trataram a gente com educação.
Como é que você foi parar no Texas? Chegaram no Arizona?
Nós chegamos no Arizona,
aí
ficamos
vocês foram
dois dias.
Abordados no Arizona?
No Arizona separou. Matheus foi para um lado, eu fui para o outro. E as crianças, onde você quer que eles fiquem? Eu falei, comigo. Aí as crianças foram comigo, eu entrei em desespero. Foi o pior momento da minha vida quando eu entrei dentro da alazinha onde estava só brasileiro. Eu chorava gritando.
Você e dois meninos?
Eu e os dois meninos.
E Matheus sumiu.
Eu não sabia dele.
Não tinha informação.
E, tipo,
nenhuma.
Semanas antes eu tinha lido relatos de gente que veio em 2010, não sei, e foi separado marido e mulher até hoje nunca mais viu o marido. Então isso ficava na minha cabeça. Falava, puta merda, acabou. Nunca mais vou ver ele.
E aí você ficou detida por quanto tempo?
No Arizona, 2 dias.
Ok.
Aí teve o reencontro do marido com a mulher e as crianças, que foi bem emocionante, foi bem assim...
O marido, a mulher com as crianças, foi você e o Matheus?
Todos. Os maridos com todas as mulheres.
Depois de 2 dias?
Depois de 2 dias.
Aí vocês foram junto pro próximo passo?
Isso. Aí a gente não sabia qual era o próximo passo.
Aí parei do nada, 2 dias depois. E como é que foi a comida nesses 2 dias? Os meninos tinham comida, tinha lugar de tomar banho, tinha como trocar os meninos? Como é que foi isso?
Bom, lá era muito asseado por causa do Covid, então 3 vezes ao dia ia um pessoal limpar.
Okay.
Então o local em si era bem asseado, bem limpinho. A comida era maçã e burrito. Era a pior comida da minha vida que eu já vi. Uhum. E tipo assim, o que vinha de melhorzinho, que às vezes a gente implorava por um miojinho, eu dava às crianças. Então eu mesmo sobrevivi só de maçã. Só maçã, maçã, maçã.
2 dias.
2 dias mais, né? Que lá também, no outro lugar também.
E aí tá, e do nada se fosse embora ali. Aí de repente os maridos apareceu tudo?
É, eles chamavam, todos os dias eles chegavam com uma prancheta chamando pelo nome. Chamando pelo nome. E a gente acordava, ficava louco, né? Vai chamar meu nome agora. E nunca era. Aí no dia que começou a chamar o nome do resto do pessoal, que chamou o meu também, eles falaram, ó, amanhã cedinho vocês vão reencontrar com o marido pra vocês ir embora.
Ah, então te avisaram, não foi de surpresa, né?
É, avisaram. E tipo assim, nunca... Eles só falavam assim, pra vocês ir embora. Nunca falavam pra onde, se é pra dentro, se é pra fora. Sabe, se volta pro Brasil, se vai pra frente. Eles não falavam nada, falavam que não sabia. Então a gente teve esse reencontro pela manhã. E de lá levaram a gente pro aeroporto da polícia. Pro aeroporto da polícia. Uau. E a gente pegou um avião teco-teco, quebrado, fudido mesmo.
Avião do teco-teco do Arizona?
Do
com menino e tudo mais?
O avião muito feio, um avião até encardido. Sabe aquelas fibras de dentro assim,
sim,
rachada?
Sim.
Sabe, foi o pior voo da minha vida. E foi do Arizona pro Texas.
Doideira. Quantas famílias dentro do avião desse?
O avião tava lotado. O avião tava Uau. Lotado. Gente de todo lugar do mundo.
Uau. E aí você desceu no Texas.
Chegamos no Texas. Não gosto de lembrar, verdade, sério. A gente chegou no Texas.
Por que você não gosta de lembrar?
Porque, tipo assim, foi muito aperto, velho. O avião, além dele balançar todo, o piloto fez uma curva lá, que eu achei que ele tava chegando em BH, assim, com as curvas doidas, e o sol rachando.
Eu vou te falar uma coisa que muita gente não sabe. Eu trabalhava, né, com fundo de investimento, fiz uma viagem para Houston, uma das piores landings que tem, porque é muito vento que tem ali. Então, se é avião pequeno, o negócio vai...
Você não tem noção.
É, eu tenho.
E eu vou te falar um negócio que é até difícil acreditar, mas todo mundo viu. A sombra do avião no chão.
Não, é, mas isso aí é normal.
Não, mas pra mim foi muito anormal, você tá doido?
É,
misericórdia.
Isso aí é tranquilo, o problema é o negócio de descer, eu imagino um avião pequeno. E aí tá. Aí você chegou lá, e como é que foi o tratamento no Texas comparado com o Arizona?
Não, uma merda. No Texas é...
O que você quer dizer com uma merda?
Trata a gente muito mal, com muita falta de educação, como se a gente fosse cachorro, não mandei você vir, o que você tá fazendo aqui? Você achou que era colônia de férias? Não reclama, não.
Uau.
Sabe? É bem assim. E lá, eles, quando a gente chega assim, faz uns exames, olha cabelo pra ver se tem piolho. É, sabe? A gente passa por uns lugares assim, numas tendas, no meio do sol, no meio do nada. Eles só jogam as pipocas no chão lá e falam, vai comer.
Igual pipoca
que eu falo,
mesmo.
Tipo Dorito, sabe? Esses chips.
É.
Só joga e fala, se vira, vai comer. E aquelas água quente.
Moral da história, quanto mais jovem a criança, maior o risco.
Maior o risco. Porque os pais estão ali no desespero.
E você não tem muito poder. Tem um senso de impotência.
Não, quando eu entrei, quando a gente foi liberado mesmo, a primeira coisa que eles falaram, seus filhos não é seu. Você tá entrando sabendo que os seus filhos é nosso.
Uau.
Então você fica ligeira, em outras palavras, né?
Uau.
Então, é muita pressão na nossa cabeça.
Então, você praticamente perde sua identidade.
É muita pressão. Qualquer coisinha. O filho não é nosso.
E aí, vocês foram liberados todos juntos? Como é que foi?
Fomos liberados todos juntos.
Eu vi no seu Instagram que vocês botaram o grampo na sua perna.
Colocaram.
Você saiu de lá.
Você
e os meninos
lá,
também?
A gente saiu de lá
todo
super
mundo?
Feliz. Não, só eu e Matheus.
Só você e Matheus.
A gente saiu de lá super feliz. Tipo, vai liberar. Aí o ônibus parou num certo lugar e mandou a gente entrar. Fez uma filinha, colocou a tornozeleira. Voltamos pro ônibus de novo e deixou a gente no abrigo com a tornozeleira. Fiquei assim, pra morrer. Porque bate uma chateação na gente, sabe? Que é trem pesado, minhas canelinhas finas, que é trem batendo, batendo no meu... Não, foi difícil.
Aí tá, e você saiu depois de 3 dias lá, então no total você ficou o quê? Uns...
5 dias.
5, 6 dias
preso? 5, 6 dias.
E aí tá, te liberaram. Te liberaram. Ali estava doente ainda, porque não dá tempo de ter sarado.
Nós chegamos no abrigo do Texas, a gente já estava em El Paso. A gente chegou no abrigo do Texas, ela ainda passou por um médico, e o médico estava escutando um ruído estranho no coração dela, mas era puro catarro, ela estava muito carregada mesmo, sabe? Foi uma hora que ela tossiu lá, aí limpou o barulhinho, mas ele ficou bem preocupado, ela tomou remédio para febre, ficou em observação.
E seu filho, como é que ele estava nessa situação? Então,
o Lucas, muito forte o tempo todo, não demonstrou nada, tipo de... Ele sempre me ajudando. O Lucas, ele é assim, ele sempre me ajudando, sempre...
E o Matheus, vocês já estavam reunidos nessa hora?
Já tava, a gente já estava junto.
Ainda bem, né?
Passando aperto, meio sem entender as coisas, mas...
Aí tá. Você saiu de lá depois de 6 dias. E aí, como é que foi? Você falou, pô, onde você vai agora? Te deram uma passagem?
Não, aí a gente foi para um hotel em El Paso. A gente ficou num hotel custeado pelo Coyote do Brasil, né? Pela pessoa do Brasil.
Então, isso aí já era planejado,
É, sim. Aí ele me deu a reserva do hotel, eu fiquei nesse hotel até no domingo, acho que eu fui liberada na sexta, mas só tinha voo pra Boston, cheio de conexão, tipo assim, Texas, tudo quebrado, que é tanto de voo, sabe? E no domingo, então a gente passou o final de semana nesse hotel, passou tipo sábado, a sexta, o resto da sexta e o sábado no hotel, e no domingo de manhã a gente foi... Pegar o voo pra cá.
E vocês trouxeram roupa, tava tudo organizado. Como é que foi? Você saiu dali?
Trouxemos e jogaram tudo fora.
E aí, quando você saiu de lá, como é que você fez?
Ele mandou dinheiro. A pessoa do Brasil mandou um dinheiro. E a gente foi no Walmart comprar.
Uau, vocês saíram sem nada.
Sem nada. A gente tava com um moletom, uma calça cinza, uma blusa azul.
Mas você saiu só com a tornozeleira, né?
E a tornozeleira.
Uau.
Todo mundo com roupa, tipo, lá da
detenção. Cara, pra quem tá te acompanhando, eu quero que você olhe ali agora, pra essa câmera aí.
Uhum.
E se você pudesse voltar atrás, Patrícia, pra Patrícia lá, quando tava com, né, com seu food truck lá, com o General Bacon, considerando essa viagem com seus 2 filhos, qual que era o conselho que você daria pra ela? Fazia de novo?
Nunca. Nunca, não faria. E as pessoas que assistem no Instagram ou que assistem em qualquer lugar que seja, falam assim, você fala isso porque você já tá aí. Você fala isso porque você não quer que os outros cheguem aí e, tipo assim, e melhore a vida igual você.
Uhum.
Mas não, a gente realmente fala a verdade, nem sempre as pessoas querem ouvir. E
Mas por que você falaria isso pra Patrícia? Por que você falaria isso pra ela não fazer? O que foi?
Por ter colocado a vida dos meus filhos em risco. Se eu tivesse perdido a Alice? Se eu tivesse perdido a Alice? Isso, eu tava sendo egoísta, né? Eu tava sendo egoísta. E colocando a vida da Alice em risco. Porque eu não falo tanto o Lucas, porque o Lucas se manteve forte o tempo todo. Né?
Uhum. Não, interessante. É uma história, assim, difícil, eu entendo sua posição. Acho que não tem muito conhecimento quando a gente pensa de correr risco, a gente não entende o nível desse risco. Eu bato muito nessa tecla, eu falo, não vem, não faça, não apoio, pensa 10 vezes, o México não é o que era. Eu acho que não importa o quão ruim que está o Brasil, existe oportunidade ainda, e vocês são exemplo disso. Começaram... com ponto na feira de queijo para construir sua hamburgueria, fazer o negócio acontecer. E tem como fazer acontecer. Tem como fazer acontecer. Aqui é bom, mas a gente vai entrar agora na dificuldade depois que você comprou a roupa no Walmart, saiu do hotel e pegou esse voo todo conectado. Aí você chegou aqui. E aí como é que foi?
Primeiro ponto é morar de favor.
Mas você não tinha casa, não? Mobiliado, prontinho?
Sério? É. Como que chega aqui assim?
Mas não sei, ué. Conta pra nós aí, ué.
Porque a gente pensa assim, né? Gente vai trabalhar com uma semana, a gente
você
junta
o
aluguel.
Não?
1 ano e 4 meses. Não mesmo, tá? Com uma semana a gente faz do aluguel e será? Vamos lá, nós andamos nas ruas procurando placa de aluguel, né? No outro dia vai ter... Vai liberar pra gente entrar e não é bem assim.
O pessoal fala que você acha os móveis no lixo, hein?
Móveis no lixo, tudo no lixo.
Tudo facinho, né?
Sabe? E...
Não foi assim não, né?
Não, não foi assim. É. Eu cheguei
Conta
aqui...
Conta a realidade, então.
Graças a Deus, o Matheus tem um primo que mora aqui há 17 anos. E esse primo recebeu a gente. E é uma pessoa, assim, que veio de Deus mesmo, porque ele falou, não, vocês podem ficar aqui tranquilo, vai trabalhando. E claro que a gente, na casa dos outros, a gente não pode mostrar... É, a gente tem que mostrar proatividade. Eu tô tentando, eu tô correndo atrás. Imagina você tá na casa dos outros e ficar deitado esperando o Sim. emprego vir. Porque tem gente que chega aqui e espera o emprego vir. Né? Não, nos Estados Unidos tem emprego para todo mundo. Rapidinho aparece. E ninguém procura o imigrante. O imigrante chegou fudido, ele tem que procurar o emprego. Né? E eu lá no Brasil, eu já tava procurando. Como eu sou maquiadora, sou cabeleireira. Sim. Lá no Brasil, eu já tava pesquisando salões em Framingham. Eu já sabia para onde eu ia vir. Eu tinha que estar um passo à frente.
Sabia como é que você ia fazer o negócio acontecer.
Uai.
Já estava estudando o negócio.
Então...
Aí você ficou quanto tempo na casa do primo?
58 dias.
Uau.
58 dias trabalhando.
Agora imagina se você tivesse chegado e não tivesse isso, hein?
Eu não sei. Eu acho que não dava. Uau. Não dava. Tem gente que vai para hotel, né? Tem gente que vai para hotel, tem gente que aluga
Aí
quarto.
Você alugou seu primeiro apartamento depois de 58 dias.
58 dias,
e
sem
quanto,
nada,
quanto
tá?
Quanto foi o aluguel do apartamento?
Quando eu entrei, 1.488.
Uau.
1.488.
Mas hoje em dia um apartamento de 2 quartos, você acha preços?
Não, não, não. Hoje em dia um apartamento de 2 quartos é uns 2.600 dólares, mais ou menos.
Hoje em dia o negócio tá pior ainda, né?
É, foi piorando, viu? E subiu tudo muito rápido.
Rápido.
Você vê, quando eu cheguei, a gasolina tava bem baixa.
É, o negócio aqui ficou então... feio. E tá, você trabalhou como cabeleireira, maquiadora, virou gerente de loja brasileira ali no Saint Frame.
Sim, trabalhei no salão por 10 dias, aí tava meio pesado os horários e tal, e eu procurei o serviço nessa loja brasileira, consegui, com 18 dias... A dona da loja me colocou na frente da loja, tipo, pra ser ela mesmo, no momento que ela não estivesse lá, né?
Sim.
E gerenciei essa loja aí por uns 5 meses. 5 meses.
E aí você passou, você falou que você teve problema com o imigrante aqui. Você se lascou, outras palavras, você se fudeu. O que que aconteceu?
Teve tanta situação. Eu mencionei uma exata aí.
Ah, você falou que tem sempre brasileiro que tá querendo foder com a vida dos outros aqui.
É, sem contar nos empregos, né?
Sério?
A puxação de tapete.
Uau. Você
não pode se destacar demais. Se você destacar demais, rapidinho seu zóio tá furado.
Sério?
Entendeu? E foi o que aconteceu na loja, nessa loja. E também tive problema com família aqui, sabe? Problema com... Ai, é tanta coisa.
E aí, cara, é interessante isso. Você passou essa perrengue toda, você tá aí e eu vejo você falar direto, você fala assim, ah, meu, isso aqui não é pra mim, não.
Então, eu vou falar com você que eu e o Matheus, a gente sonha em voltar todos os dias pro Brasil. Todos os dias a gente fala, o que que eu tô fazendo aqui? Vambora. Por mais que os outros falem assim, ah, para com mentira que vocês estão de carro novo, vocês já têm a casa montada e tal, mas não é bem assim. Não é bem assim.
E é bem como, então?
Uai, você chega aqui, você pode ter um carro novo, você vai financiar, você vai pagar ele por semana. Né? Eu tenho uma Mercedes 2017, linda, maravilhosa, mas eu pago ela toda sexta-feira.
Na sua.
Exatamente. Toda sexta-feira o dinheiro tem que estar lá no banco.
É.
Né? E não paga para ver.
Juro alto ainda, porque você é financiado semanal, uau.
Exatamente.
É loucura. Cara, eu assim, esse é o primeiro episódio dessa série, que eu espero dar continuidade. A gente vai chegando aqui no final, que sua família te espera ali. A gente deixou alguma coisa fora que a gente não falou aqui, que a gente cobriu muita coisa hoje.
Você tem mais alguma dúvida? Tipo...
Não, eu acho que a gente cobriu muita coisa.
É.
Você deu o seu conselho para quem está acompanhando a gente. Você falou dos momentos mais difíceis. Hoje vocês já estão estabilizados, graças a Deus. A Alice está bem, né? O Lucas também.
Sim.
E eu espero ver esse crescimento de vocês, ver essa decisão de vocês. Eu te agradeço muito, muito mesmo por ter coragem de falar sobre o que aconteceu. Essas são as histórias que não são contadas, essas são as histórias que ninguém tem conhecimento. Para você que acompanhou essa história aqui hoje, para você que chegou até o final... Se você pensa de correr esse risco, calcule ele, reflete muito na história da Patrícia, do Matheus, porque foi igual ela falou, a pior memória que ela tem foi da filhinha dela. Então, acho que essa é a pegada. E eu te agradeço, mesmo de coração, por ter coragem de falar, né? Porque requer um pouco de...
Dá um frio na barriga, tá? Dá um frio na barriga.
Mas todo mundo começa de algum lugar. E acho que essa história sua e outras que vão vir aqui ainda vai ajudar muitas pessoas a tomar a melhor decisão, se não por eles, pelos filhos deles.
Exatamente.
Eu tenho uma de 4 e tenho um de 1 ano e meio. Eu não consigo imaginar, não consigo passar na minha cabeça o que você passou. E agradeço todos os dias, entendeu? Da gente poder acordar aqui e estar na situação que a gente está. E se eu tivesse no Brasil, eu acho que um pedaço de informação igual esse aqui é relevante para você não pensar e nem sonhar de fazer isso com seu filho.
Exatamente.
E é por isso que eu quis te convidar aqui hoje. Espero que o próximo seja um grande amigo meu hoje, que já é conhecido, o Tony, que é da região de vocês, ele de Valadares. Então fica ligado no próximo segmento, que ele vai ser tão impactante quanto o da Patrícia. Se você gostou, meu, divide. Se você curtiu, curte, inscreve. Se você não gostou, deixa um comentário. Por que você não gostou? Me manda um e-mail, eu respondo, tá? Isso aqui não é para te incentivar a meter o pé na estrada e fazer a mesma merda que a Patrícia fez, porque ela correu muito risco, sem ter conhecimento. Isso aqui é para você refletir e tomar a melhor decisão, porque no final a decisão é sua. Mas deixo bem claro que eu não incentivo, não recomendo, sou contra, porque é muito mais arriscado do que você imagina. Então, te agradeço por ter tirado seu tempo de novo. E olha, tô te seguindo na mídia social. Vida de imigrante.
Não para de seguir.
Vida de imigrante. Isso aqui é literalmente as histórias que não foram contadas. Obrigado, viu?
Eu te agradeço pelo convite também.
This is the Thiago Prado Experience. Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.